Bem-vindos a mais um podcast CIO Insights do BS Wealth Management Brasil. Hoje nós vamos conversar com o CIO do BS Wealth Management Brasil, Luciano Tello, sobre como os últimos acontecimentos geopolíticos impactaram nossa visão sobre o cenário e a alocação de investimentos global e local. Eu sou Ronaldo Patá, estrategista de investimentos do time do CIO Brasil. Tello, qual é o principal recado do CIO do BS esse mês?
Opa, tá, obrigado pelo convite. Na verdade, o principal recado que a gente tem falado com os clientes esse mês é se permanecer investido. Quer dizer, basicamente, uma carteira diversificada, rebalanceada, com proteções direcionais, elas acabam funcionando bem mesmo durante períodos mais incertos, né? Então, a gente continua vendo as ações como uma classe de ativo atraente nas principais regiões que a gente recomenda, Estados Unidos, Japão, China e emergentes. E a gente também tem falado na parte de títulos de renda fixa, né, olhando para o mercado americano principalmente, preservar os títulos de mais qualidade, então não olhar muito para high yield, para essa parte de risco de crédito maior, ficar realmente nas empresas de qualidade de crédito melhor, e também com prazo médio de duração, prazo médio de vencimento desses títulos, não ficar muito longo, né, porque basicamente a gente ainda tem uma incerteza com relação à parte de juros mais longos. E globalmente a gente continua vendo commodities como um potencial de alta, né, petróleo deve ficar alto por algum tempo ainda, mas ouro também é uma visão positiva que nós temos já há algum tempo e continua depois dessa crise geopolítica. Então, basicamente, a ideia é que esse choque no Oriente Médio com o petróleo muito alto no curto prazo, ele possa se dissipar nos próximos meses e a gente olha para o mercado futuro de petróleo, está perto de $80 o barril e o à vista está acima de 100. Então, o próprio mercado já projeta que ao longo do caminho a gente vai ter algum alívio nessa condição de aversão ao risco atual. Então, a ideia é que você continue investido e consiga olhar através disso. Obviamente que a gente tem que continuar monitorando se tem alguma mudança mais estrutural, né? Mas por enquanto o próprio mercado futuro já indica que deve mais à frente acomodar os preços de petróleo num patamar um pouco mais baixo do que a gente tem agora.
Então, nesse sentido, você diz mantenha-se investido. Isso quer dizer que mesmo com toda essa crise geopolítica e o impacto da alta do preço do petróleo, os investidores não devem se mexer? Qual é a visão do CIO sobre a geopolítica e mudanças no portfólio em geral?
A geopolítica ela pode trazer algumas mudanças estruturais, sim, de cenário, né? Por exemplo, se a gente tiver o petróleo acima de $100 por muito tempo, vamos fazer, a gente tem um cenário que estudamos aqui, que é $150 por 6 meses, já traria um potencial de recessão no mercado americano. Mas enquanto os preços estão nesses níveis atuais, né, e a gente está vendo uma escalada grande no conflito do Oriente Médio, e mesmo assim o petróleo não tem ultrapassado esses patamares, né, a gente ainda imagina que o principal impacto no curto prazo seja postergar os cortes de juros nos Estados Unidos. Então a gente projetava aí 2 cortes adicionais para acontecer esse ano, ainda oficialmente não tiramos do cenário, mas obviamente que enquanto tiver essa incerteza quanto ao nível de petróleo, não tem como continuar cortando juros nos Estados Unidos. Então esse é o primeiro impacto mais estrutural que vem, que fica, né, depois dessa crise no Oriente Médio. Mas mesmo assim, olhando para outros conflitos geopolíticos, mesmo em momentos mais complicados, né, até se a gente olhar a crise de Suez, ou mesmo mais recentemente o momento da Ucrânia, que a Rússia invadiu a Ucrânia, geralmente você tem um choque de petróleo, mas ele acaba se dissipando e depois prevalece crescimento, nível de inflação que persiste depois, né, depois do primeiro choque, o que é permanente dessa inflação, e eventualmente a reação de política monetária dos bancos centrais. Então, o que é importante para mercados é olhar lá na frente. Se a gente tiver um choque de juros, e aí sim a gente tiver uma discussão sobre recessão, um choque de inflação muito maior do que a gente vê hoje, aí realmente o cenário muda. Mas se não, a gente historicamente olha para esses choques geopolíticos de mais curta duração, e toda a indicação é de que o presidente Trump tem interesse em escalar para desescalar essa guerra mais à frente, né? Então, a gente continua vendo, sim, como a estratégia mais interessante permanecer investido. Aí dá para separar aqui o que é curto prazo do que é prazo mais longo. Então, na parte de olhar os indicadores de curto prazo, né, a gente ainda vê ações com mais dificuldade para ter desempenho, a gente ainda vê juros mais altos e vê o dólar forte enquanto durar esse petróleo acima de $100, que pode durar mais 2 meses, 3 meses. Hoje o mercado imagina que alguns meses a mais, sim, isso deve acontecer. Então, enquanto isso acontecer, ainda está no ambiente de aversão a risco, né? Mas se a gente olhar para médio prazo, a gente continua olhando um potencial de crescimento alto para os Estados Unidos, crescimento potencial alto em geral, né, no mundo. E olhando, por exemplo, para a Bolsa Americana, a gente tem aí perto de 11% de crescimento de lucros das empresas e não vê um choque tão grande de crescimento em função do petróleo. Então, a gente ajustou na margem, né, um crescimento um pouco mais baixo, juros mais altos por mais tempo lá, mas o target, né, o objetivo, né, do final do ano para a Bolsa Americana estava em torno de 7.700 pontos e foi para 7.500 pontos. Então, sim, tem algum impacto mais duradouro, mas não é suficiente para a gente mudar a alocação. Fazendo uma conta aqui com 6.600 pontos, que é o nível da S&P 500 nesse momento que a gente grava o podcast, né, dá mais de 13% de potencial de alta no ano ainda. Então, ainda é um mercado pró-ações, ainda é um mercado em que você está investido e permanecer investido tende a ser favorável para a sua carteira.
E toda essa alta do petróleo impacta a política monetária dos grandes bancos centrais, do Fed e dos outros bancos centrais pelo mundo?
A gente via, né? Acho que o Fed é o primeiro, né? O Banco Central Americano é sempre o que baliza o mundo. A gente vinha com um viés de afrouxamento, ou seja, cada reunião do Banco Central Americano, ou ele cortava ou ele indicava um corte mais à frente. E agora, provavelmente, ele vai ficar em suspenso, né? Não deve cortar enquanto não enxergar no horizonte uma solução mais definitiva para essa crise. Mas isso não altera de maneira tão significativa o que a gente imaginava para o ano. Então, em vez de a gente estar caminhando rapidamente em direção a 3% ao ano de Fed Funds, a gente continua um 3,5% durante mais algum tempo. O acumulado no ano vai ser juros mais altos, mas ainda assim é uma visão de que, passado esse choque, o Banco Central americano só reagiria se ele percebesse uma contaminação muito grande na expectativa de inflação futura. Não a inflação corrente, a inflação que a gente vê nesse ano, mas a expectativa futura. E aí, obviamente, depende do tamanho do choque, né? Então, se a gente tiver um barril do petróleo acima de 120 dólares por mais de 6 meses, a conta que a gente faz aqui é que dá para subir 1,5 ponto percentual na inflação no varejo, né? Então, se a gente pensa que a inflação no varejo cheia está hoje correndo mais ou menos em 2,9% ao ano, um choque de 1,5% leva para 4,40%, né? Então, por mais que você possa ignorar a inflação no curto prazo e deixar isso convergir lá na frente, a meta é 2, né, no Banco Central americano. Então, fica muito distante da meta. Então, fica difícil você cortar, e aí realmente o debate de alta vai acontecer. Mas a tendência que a gente recebe hoje, inclusive da comunicação do Banco Central americano, é que ele vai esperar. Quer dizer, a barra para ele subir juros é alta. Ele tende a, de fato, observar esses efeitos de petróleo no curto prazo sem tentar reagir. Agora, tem outros bancos centrais que não têm esse luxo, né? Que realmente tem uma exposição muito grande a petróleo e gás natural. A Europa, né? A Europa continental, que é representada pelo Banco Central Europeu, já tem 3 altas de 0,25 embutidas na curva de juros, porque o choque de inflação lá é muito grande, né? É um país que importa muito petróleo e muito gás natural. Só como um dado aqui, 77% da matriz energética europeia é petróleo mais gás natural. Então, o choque é muito mais sentido na Europa, e aí realmente tem um efeito maior em expectativas, em inflação. Então, basicamente, o Banco Central Europeu tem aí contratado uma alta de juros, talvez não seja as 3 altas de 0,25 já estão no preço, mas é muito provável que ele tenha que fazer essa alta de juros. E aí, só para não perder a comparação, né, o Brasil partiu de 15 de juros, então a discussão é se a gente tinha espaço para começar a cortar ou não. E o Banco Central do Brasil optou por cortar de qualquer forma, né, ele só cortou de uma maneira mais suave, mais lenta, né, então ele cortou 0,25 ao ano agora em março, então saiu de 15% ao ano para 14,75, e a ideia é que ele vá seguindo nesse ritmo de corte 0,25 a cada reunião. E aí, um debate que se teve, né, no mercado, é se a gente não estava indo na contramão, né, porque o resto do mundo está debatendo ou subir juros ou, no máximo, ficar parado, mas ninguém tem coragem de cortar juros com a incerteza de petróleo, um choque tão grande nesse momento. Mas acho que o Banco Central do Brasil conseguiu coordenar as expectativas, o câmbio no Brasil tem se apreciado, então, se a gente tivesse uma visão de que ele foi muito afoito ou muito antecipado, né, nesse corte de juros, provavelmente o câmbio, o real, teria sofrido, né? Porque a gente corta juros na frente do resto do mundo. E não foi o que aconteceu. A gente está vendo o real a perto de 5,15 nesse momento, continua tendo o fluxo de entrada aqui. Então mostra que o Brasil parte de um nível de juros muito alto e que o mercado global enxerga como atraente, mesmo com esse ritmo de cortes que vai acontecer nas próximas reuniões. Então acho que a gente está realmente numa situação um pouco diferente e permite com que seja talvez um dos poucos bancos centrais do mundo que consegue cortar um pouco de juros nesse ambiente aí de incerteza do petróleo.
Muito bem. Bom, claramente aí pela sua resposta, o principal risco que a gente tem no mercado hoje em dia é esse risco geopolítico da guerra e o seu consequente impacto no petróleo. Quais outros riscos que a gente tem no mercado que os investidores deveriam se preocupar e monitorar, Telo?
Sem dúvida, quer dizer, hoje a crise no Irã domina qualquer mercado, né? Não tem como fugir disso, né? Então, obviamente que o principal foco que a gente tem é na inflação de curto prazo. Então, qualquer mercado do mundo, você vai olhar os próximos dados de inflação com lupa, né? Porque vai ver esse impacto em preço de energia, impacto em alimentos também, tem várias questões importantes para alimentos. A parte de transporte, de frete, que é um impacto indireto do petróleo, mas também, obviamente, a questão de fertilizantes. Se começar a demorar bastante tempo para passar fertilizantes ali pelo estreito, pode ter uma dúvida com relação à próxima safra e coisas do tipo. Mas, além disso, a gente vê alguns outros riscos também que a gente tem que monitorar. Então, não só inflação e petróleo, né? Mas a gente também tem que observar alguns outros riscos secundários. Então, basicamente, alguns mercados têm dado alguns sinais no crédito, né? A gente tem visto no Brasil recuperação judicial subindo, nos Estados Unidos alguns fundos de crédito um pouco mais alavancado, com alguns sinais um pouco mais preocupantes. Então, a parte de crédito a gente também observa com detalhes. E aí, em terceiro plano, né? Não é o que o mercado está olhando agora, mas aquele risco que a gente olhava antes da guerra no Irã, que era eventualmente um sobreinvestimento nessa parte de tecnologia, né? Toda a cadeia de inteligência artificial que recebeu muito investimento. Uma dúvida dos investidores é se não tinha sido rápido demais e se ia demorar para monetizar isso, né? Então, isso não é o que está sendo o grande destaque agora, né? Obviamente, todo mundo olhando para petróleo, mas quando dissipar a questão do Irã, provavelmente vai voltar esse debate aí de quantidade de investimentos nas empresas de tecnologia e o quando isso vai virar produtividade, quando vai virar mais margem, mais resultado para as empresas. Mas, basicamente, se você tiver que olhar uma coisa agora, é a inflação e preço do petróleo, que isso domina qualquer mercado.
Muito bem. Então, baseado em todo esse pano de fundo, quais seriam as principais recomendações do CIO, né, com os últimos acontecimentos?
Então, a gente olhou para ações, né, e continua vendo como um ambiente pró-ações. Então, esse atraso no corte de juros do Fed não vai mudar nossa visão de crescimento forte e resultado das empresas fortes. Então, ainda é um mundo de ações, mas o que a gente fez na margem foram algumas mudanças mais pontuais. Então, por exemplo, o mercado europeu de ações, né, o mercado da zona do euro versus o mercado suíço, teve uma queda semelhante aí nos dois mercados, mas a gente percebe aí um dividend yield, né, um retorno dos lucros das empresas que estão na Suíça mais significativo em relação às da zona do euro, né? Então, são duas regiões que sofrem com importação de petróleo, mas no relativo os preços estão favorecendo mais a Suíça, que é mais defensiva. Então, teve uma troca de Europa continental ali, de Europa da zona do euro para a Suíça, como mais atraente. Também a gente viu alguns países emergentes que têm um pouquinho mais de exposição a petróleo, como a Índia, né, que estava com um nível maior aí de valuation, está mais esticado e realmente tem um choque grande porque depende do petróleo importado. A gente também rebaixou para de acima do neutro, né, de uma posição privilegiada para uma posição neutra a Índia. E aí, em termos de setores, dentro da Europa a gente também foi um pouco mais para o defensivo. Então, setor de saúde, setor farmacêutico, a gente deu uma posição de atraente também, porque ele é mais defensivo, ele tem um potencial grande mais à frente e é mais resiliente. Então, na margem foram ajustes de quem tinha mais exposição a petróleo versus quem tem um preço atraente no relativo, né, ou quem é mais defensivo. Então, ainda é um mundo de ações, mas é um mundo que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado.
Aproveitando aqui, a Índia era um dos mercados emergentes que a gente tinha como atraente ao lado do Brasil, né? Você disse que a Índia pode sofrer mais por ser um grande importador de petróleo. No caso do Brasil, a nossa recomendação mudou ou não?
Nossa recomendação no Brasil não mudou, tá? A gente, de fato, a despeito de ter alguma dúvida potencialmente com relação aos emergentes, né? Quando você tem aversão a risco, dólar mais forte, não costuma ser um ambiente tão bom para emergentes, mas a gente percebe uma mudança interessante dentro do mundo de emergentes, né? Quer dizer, a Índia, por exemplo, que foi rebaixada, e a Ásia, que recebe muito a importação de petróleo, tiveram um desempenho recente nos seus mercados acionários, nas suas moedas, bem inferior aos emergentes latinos, né? A América Latina, de fato, conseguiu desempenhar melhor. Então, tanto as moedas de Brasil, Chile, Colômbia, México foram bem recentemente, quanto os seus mercados de ações, né? Então, a gente acha que dá para ter uma distinção, sim. Quem é mais exposto a petróleo tem tido mais dificuldade. Quem é ou produtor de petróleo ou perto da autossuficiência, né, como o Brasil, o México, tem se dado melhor e entrado numa região também mais protegida da questão geopolítica. Então, no nosso caso, a gente manteve uma posição atraente em Bolsa Brasileira. Aliás, um detalhe, né? A Bolsa Brasileira é a de melhor performance entre os principais mercados do mundo, perto de 17% no momento que a gente grava esse podcast. Poucos mercados conseguiram uma resiliência tão grande. Desde a crise, a gente está praticamente no 0-0 na Bovespa, né? Então, de fato, o mercado tem feito essa distinção e o Brasil, por ser um produtor de petróleo, tem conseguido ficar um pouco mais fora dessa crise.
Incrível como o Brasil, principalmente pela Bolsa e pelo câmbio, tem sido considerado um porto seguro, né, nessa crise atual, ao contrário das crises passadas, né? Bom, a gente falou aqui das mudanças de recomendação do CIO global, dos setores que a gente privilegia por serem mais defensivos, mas para investidores mais conservadores, que não querem ter tanta exposição em renda variável, qual é a recomendação do CIO na parte de renda fixa global?
A parte de renda fixa sofreu, né? A gente teve uma abertura dos yields aí dos títulos americanos, então quem estava posicionado nesses papéis teve uma marcação mercado contrária nesse mês, né? Teve mais ou menos uns 0,20%, 0,30% de alta nos yields da Treasury de 10 anos como referência. Então, a gente ainda continua vendo relativamente pressionado. Então, na parte de renda fixa não é onde a gente vê a maior atratividade, né? Faz parte do portfólio, deveria ter nos portfólios, mas é mais pelo carregamento de juros, um nível de juros mais alto que a gente vai trabalhar globalmente, mas a gente não vê uma grande apreciação de capital, um fechamento de juros muito rápido, até porque você vai ter que entender ao longo do tempo quão rápido dissipa esse choque de petróleo. Então, dentro da renda fixa, é ficar com renda fixa de qualidade, prazo médio, e não exagerar um pouco no risco de crédito, nem na duration desses papéis. E aí, se você quiser fazer uma ponte para o Brasil, né, o Brasil também teve uma abertura de juros longos, né? O Brasil tem uma questão mais importante, específica do Brasil, que é a questão fiscal, né, que a gente tem uma pressão grande sobre o nível de juros mais de longo prazo, e a gente teve um movimento parecido com o que foi globalmente, quer dizer, uma alta aí nas NTNBs aí intermediárias, de mais ou menos 20 pontos base também, entre 20 e 30, né? Então, também um movimento relativamente controlado, né, dado o nível de yield original mais alto que a gente já tinha aqui, mas acompanhou o que acontece lá fora. E aí também a gente vê com mais para carregamento, né? Esses papéis a gente não vê um ganho de capital muito rápido, né, nos ativos ligados à inflação no Brasil, mas a gente manteve também como atraente, basicamente porque o carregamento já é bom o suficiente, é quase um empate contra o CDI, né? A gente vai ter uma inflação mais alta também esse ano, e a gente acompanha ao longo do tempo uma possibilidade disso virar ganho de capital mais à frente. Então, à medida que o Banco Central segue cortando juros, ou eventualmente se a gente tiver uma resolução mais clara do fiscal na eleição, isso eventualmente pode trazer algum ganho de capital. Mas enquanto isso, você fica posicionado como carregamento e está muito próximo do CDI, com o nível de juro real também bastante alto.
Muito bem. Então, já demos um spoiler aí sobre alocação de Brasil. Gostamos de IBs longas ainda. Mas antes de falar um pouco mais de alocação de Brasil, vamos falar de fundamentos econômicos, né? Não é à toa que o Brasil tem sido considerado um bom refúgio aí, né, para esse risco de alta de petróleo e tudo mais. Como especificamente a alta do petróleo impacta o cenário econômico brasileiro?
O Brasil está numa situação interessante, né? Como nós produzimos petróleo, né? O petróleo saindo dos 65 dólares que a gente tinha antes da crise para os 80 dólares, que é basicamente a premissa do mercado internacional hoje, né? Pós a crise, quer dizer, a gente não vai voltar ao status quo anterior de 65 dólares, mas também não deve ser os 100 dólares, 110 que a gente está nesse momento. Então, o Brasil, sendo produtor de petróleo, e ainda a Petrobras, a principal empresa que explora o petróleo do Brasil, sendo estatal, o impacto no Brasil é positivamente, liquidamente positivo, né? Na verdade, a gente tem um ganho, né, fiscal de entre 15 e 20 bi, que a gente fez uma conta aqui, basicamente em função da gente vender um produto mais caro, né? É um produto que o Brasil exporta. Então, basicamente, a gente vai ter um benefício fiscal, uma renda maior para o governo, em função disso, entre 15 e 20 bi. O problema é o seguinte: o Brasil já tem uma situação estrutural fiscal complicada, e aí poderia usar esses 15 a 20 bi para, né, ajudar um pouco nesse orçamento, né, que a gente tem um déficit fiscal tanto nominal pagamento, depois de pagamento de juros, quanto primário, né, quando a gente vê a receita e despesa do governo. Então, poderia ajudar a economizar um pouco e diminuir um pouco esse buraco que a gente tem nas contas públicas todo ano. O problema é que quase nenhum país do mundo tem resistido à tentação de subsidiar petróleo. Então, a gente já começa a ver debates sobre subsídio de diesel, né? Teve ameaça de greve dos caminhoneiros, a gente sabe que inflação no varejo impacta muito a popularidade de presidente. Então, vários países do mundo estão nessa linha de você fazer alguma coisa para atenuar os efeitos do petróleo. O Brasil já propôs zerar imposto sobre derivados de petróleo, e a gente pode ir para um caminho até um pouco maior de algum subsídio. Então, esse ganho que o Brasil poderia ter na parte fiscal provavelmente vai ser usado aí para subsídio, para atenuar um pouco o impacto lá fora. Então, teoricamente, é neutro. Mas se a gente não fizesse nada, o impacto seria liquidamente positivo para o Brasil, que é interessante, né? O Brasil tem uma produção grande de petróleo.
E com relação à política monetária, a inflação, o Banco do Brasil... Você já falou brevemente sobre o Banco Central, mas só para confirmar... A gente é o único banco central do mundo, praticamente, cortando os juros nesse cenário. Como a gente vê isso para frente?
O Brasil é interessante. O Brasil, antes da guerra do Irã, né, tinha um consenso de mercado em que a gente também assinava embaixo, que dava para ter um corte de 3 pontos percentuais, saindo de 15% ao ano para fechar o ano perto de 12% de taxa de juros, né? Basicamente porque a gente via aí a inflação moderando, via o real relativamente forte e dava espaço para cumprir a meta de inflação com juros um pouco mais baixos. Quando a gente vê esse choque de petróleo, de fato a inflação vai ser mais alta do que o imaginado. Então, a inflação acima de 5, com a meta do Banco Central, o limite da meta sendo 4,5 lá na frente, né, já começa a ficar mais desconfortável. Então, provavelmente ele tem espaço para cortar sim, mas é um orçamento menor, talvez 1,5, né, metade do que ele tinha de orçamento no passado, porque vai ter que acomodar um nível inicial de juros mais alto, tem uma inércia para o ano que vem, então você começa a contaminar um pouco as expectativas, não dá para cortar tudo isso. Mas ainda assim, daria para fazer o corte, né, a gente terminaria o ano com 13,5, o acumulado do ano seria mais alto, mas de qualquer maneira é um movimento de ajuste e no relativo, né, porque o resto do mundo ou fica estável ou sobe. Então, a política monetária, ela teve espaço para cortar, acho que não é ainda um debate se ele tem que parar de cortar juros, mas ela ficou mais limitada, né? O espaço que você tem para fazer isso é mais limitado. E aí depois, para mais baixo que isso, teria que ter um ajuste fiscal mais relevante, aí isso vai ficar para um debate pós-eleições, né?
Muito bem, e o cenário de atividade econômica e de balança comercial, conta corrente, como é que fica?
A gente estava trabalhando aqui com uma conta corrente que estava em deterioração, né, mais recentemente. O Brasil cresce bem, toda vez que a gente cresce acima do potencial, acaba tendo algum impacto na conta corrente, né? E a gente via a expansão do crédito, a gente via o setor industrial, o setor varejista crescendo, então parecia tudo para se alguma coisa fosse revisar o PIB para cima, né? Então, o crescimento do PIB no primeiro trimestre está projetado alguma coisa entre 1,8% e 1,9% de crescimento sobre o ano anterior. Então, aquela desaceleração que a gente viu no final de 2025 está relativamente já no passado, né? Parece que foi temporária e a gente vê, de fato, a economia crescendo bem no começo de 2026. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, desemprego está muito baixo, né, em 5,4%, até abaixo do nível que historicamente era considerado não inflacionário. Então a gente está, de fato, uma economia muito aquecida, muito, muito forte, né? E aí, obviamente, ainda teve essa vantagem de mineração, agronegócio, petróleo, tudo isso com preços internacionais favoráveis, né? Então, de uma maneira geral, a gente está com um desempenho muito forte da economia brasileira e os setores, principalmente ligados à exportação, ligados a commodities, liderando isso.
Muito bem, falamos aqui do cenário econômico de Brasil. Antes de passar para as nossas recomendações de investimento, acho que você já deu uma pincelada aí, mas acho que é importante dizer com um pouco mais de detalhe o cenário político, né, barra eleitoral para o Brasil nesse ano importante.
Sem dúvida, né? A gente caminha para o segundo semestre. Por enquanto não se fala em eleição ainda, e o Brasil tem ido relativamente bem comparado a outros países, basicamente porque a gente estava a preços mais deteriorados, né? E é um mercado grande que tem atraído investidor externo. Mas quando a gente entrar no segundo semestre, provavelmente a gente vai estar mais clara a situação do Irã, provavelmente o que se espera é que o petróleo possa estar um pouco mais baixo do que está agora. E aí a parte eleitoral deve dominar as expectativas. E aí a parte eleitoral não é ela sozinha, né, mas é basicamente a possibilidade de uma resolução da questão fiscal, né? Então, quer seja o presidente atual sendo reeleito, quer seja a oposição, é uma mudança de regime, né? A gente basicamente tem que endereçar a questão fiscal. Hoje ela não é sustentável, a gente tem um déficit nominal muito alto, e não estabiliza a dívida em relação ao PIB no longo prazo. Então, qualquer que seja o presidente eleito, ele vai ter que se debruçar sobre essa questão e vai ter que dar uma resposta para o mercado, acho que muito rapidamente depois de ter sido eleito. Então é isso que vai pautar os mercados. Os mercados, em geral, acham que é mais fácil para a oposição fazer um ajuste fiscal mais profundo, porque quem vem tocando, né, o governo tem mais dificuldade de mudar a política, né, por uma razão óbvia, né, se você já está numa direção, o mercado já tende a projetar que essa mesma direção continua. Então, embora na margem o presidente Lula, se for reeleito, deverá tomar medidas fiscais mais duras do que ele está tomando agora, ainda assim o mercado deve enxergar mais potencial de ajuste fiscal no caso da oposição. Então isso vai realmente pautar os mercados. A gente vai ter que olhar pesquisa por pesquisa e, conforme a eleição for se desenhando, a probabilidade embutida do ajuste fiscal mais profundo ou menos profundo vai ficar mais clara e vai começar a impactar preço. E aí a gente tem que olhar para dois ativos, né? Juro de longo prazo e câmbio, né? São os dois ativos que vão indicar se o mercado está vendo na direção benigna ou mais preocupado com a questão da eleição.
E aí, nesse cenário, a gente está agora 6 meses das eleições, basicamente, que é o nosso horizonte tático de investimentos. Você já falou que a gente gosta ainda, como atraente, tem as NTNBs no portfólio. Levando tudo que a gente conversou em consideração, que inclusive, né, que as taxas de juros vão ficar mais altas do que a gente imaginava por mais tempo, quais são as nossas recomendações aí para as outras classes de ativos?
Em geral, a gente tem procurado manter a carteira diversificada. A gente tem hoje 15% de uma carteira média de risco, né? 15% de exposição à Bolsa brasileira, né? A parte de ativos ligados à inflação, a gente está mais posicionado, né? Mais de 20% de posição. E essas são as duas principais diretrizes, né? Você ficar com uma exposição maior que a histórica em Bolsa e ficar com uma posição maior que a histórica em ativos ligados à inflação deve ajudar aí a carteira a desempenhar. E aí, à medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai calibrando. Então, por exemplo, se a gente começar a perceber um ajuste fiscal mais provável, por exemplo, os ativos ligados à inflação, que hoje está num prazo médio, né, a gente pode eventualmente alongar, né, para pegar esse movimento de percepção de fiscal mais claro. Mas isso mais perto da eleição, porque ainda não está tão claro o cenário. E os demais classes de ativo, né, a gente tem realmente uma exposição grande pós-fixada, que vai se beneficiar dos juros mais altos por mais tempo, como você mencionou, mas a gente mantém posição pré, a gente mantém toda a carteira diversificada, multimercados, alternativos, porque basicamente ela se pagou no ano passado, né? A gente teve, apesar dos juros altíssimos no ano passado, quem ficou com a carteira diversificada ganhou do CDI, e nossa expectativa é que também ganhe do CDI nesse ano. Um exemplo é a Bolsa, né? A gente realmente, com tudo que está acontecendo de ambiente global em dificuldade, a Bolsa está dando quase 17% no ano, a Bolsa brasileira. Então, não se deixar muito se contaminar por esse ambiente global mais tenso, porque isso vai continuar com a gente. Aliás, parece que é o novo normal, né? A gente vai ter tensão geopolítica daqui para frente, tá mudando a situação geopolítica no mundo, mas isso não é o suficiente para você se retrair demais, porque a exposição a uma carteira diversificada tem funcionado bem mesmo nesse ano. Tá?
Muito bem. E por fim, não menos importante, nesse momento estamos aí há praticamente 2 meses do início da Copa do Mundo, que vai ser no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, o primeiro jogo, glorioso Estádio Azteca no México. Eu queria saber se na sua visão mudou o seu cenário de quem tem mais chance de ser campeão. E quais seriam esses países?
Então, a gente vai ser aqui mensalmente cobrado pelas decisões financeiras, mas também sobre projeção de Copa. Aí vamos que a gente também gosta desse assunto. Pata, vou te dizer um negócio. Eu tinha um trauma da última Copa do Mundo que ficou menos trauma recentemente. Assim, estou menos preocupado com a Croácia do que eu já estive. Agora a França me preocupou. Eu tinha falado para você aqui no podcast mais cedo que a França era um candidato, né? Depois de ter assistido eles com um a mais contra a gente, eu reforço o meu call aqui. Eu acho que vai dar medo da França. Você acha que tem algum país que mudou um pouco a sua visão recentemente ou não? Bom, a Itália não é, né?
A Itália é um problema menos, mas a Argentina continua me parecendo muito, muito perigosa, no sentido de provavelmente vai estar entre os quatro. E com relação ao Brasil, acho que a chance de ficar entre os quatro tem diminuído depois dos últimos amistosos, mas o futebol é uma caixinha de surpresas e o Brasil jogando nos Estados Unidos costuma dar sorte, né? Então, vamos aguardar.
Na última vez deu certo. É uma maneira elegante de falar. A chance de estar entre os quatro diminuiu, pô.
Acho que era isso, então. Muito obrigado, Telo, pelo podcast. Obrigado a todos pela audiência. Não esqueçam de checar os nossos outros episódios no CIO Insights, no Spotify e na Apple Podcasts.
Obrigado, Patá. Obrigado a todos.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.